Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A denúncia do crime de violação é frequentemente dificultada pelo trauma infligido às vítimas e pela fragilidade emocional que daí decorre. A APAV descreve este entrave do modo mais elucidativo da seguinte maneira. O facto de estarmos perante um núcleo tão delicado de intimidade pessoal, o medo de ser desacreditada ou desacreditado pelo sistema judicial, pelas estruturas de apoio e até pela própria família, a desvalorização social da violência sexual, frequentemente ligada a uma culpabilização da própria vítima ou à desresponsabilização parcial do agressor, e o facto de, muitas vezes, o crime ocorrer no seio de uma relação de intimidade ou proximidade familiar. Fim de citação. Segundo o relatório anual de segurança interna relativo ao ano de 2020, 2/3 das violações participadas foram cometidas por familiares ou conhecidos das vítimas. Por isso, não se compreende que o início do procedimento criminal esteja dependente da queixa da vítima ou da apreciação discricionária do Ministério Público sobre o interesse da mesma. O que a Iniciativa Liberal pretende com esta proposta é que os crimes de violação, de coerção sexual e abuso sexual de pessoa incapaz de resistência passem a ser crimes públicos e que se comece a trilhar no combate à violência sexual o caminho que se iniciou no combate à violência doméstica, o de assegurar à vítima que não está sozinha a carregar o pesado fardo que este crime representa na sua vida. Não ignoramos que nestes crimes a esfera de intimidade da vítima é afetada severa e gravemente, e é por isso necessário compatibilizar a não revitimização da pessoa vítima do crime, por um lado, com a garantia de que o processo não é bloqueado por receio de repercussões ou represálias ou por falta de apoio da sociedade, em particular das entidades públicas. A proposta da Iniciativa Liberal contempla, por isso, e à semelhança do que já acontece com o crime de violência doméstica, que a vítima possa requerer a suspensão provisória do processo. Estabelece assim no sistema uma válvula de escape que possibilita que a vítima, se assim o desejar, não seja exposta à fase de julgamento. Estamos cientes do que consta dos pareceres que têm sido emitidos em relação a esta iniciativa. E neles se constata que, mesmo quem discorda da solução que propomos, não discorda de que temos um problema. Por isso é tão importante que haja debate sobre esta matéria e que o mesmo possa ocorrer em sede de especialidade. Para que tal aconteça, já requeremos abaixo à Comissão sem votação deste nosso projeto de lei e esperamos o vosso apoio nessa fase. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. Cabe agora a vez ao Partido Ecologista dos Verdes, Sra. Deputada Mariana Silva. Faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o crime de violência doméstica continua a estar de sobremaneira presente na nossa sociedade, resultando daí um número muito considerável de vítimas. Pese embora os avanços legislativos e operacionais que têm sido implementados, a verdade é que o crime de violência doméstica continua a ter um peso bastante significativo dentro da criminalidade em geral. De 2018 para 2019, registou-se um aumento desta tipologia de criminalidade em 10,6%, conforme consta do relatório da Segurança Interna. Se esses dados forem comparados com o ano 2010, ano em que se registaram mais crimes de violência doméstica, verifica-se que houve um aumento de mais de 3.015 casos em 2019. São números que têm de merecer a preocupação efetiva de toda a sociedade em geral. No ano de 2020 e agora em 2021, com a pandemia Covid-19 e com a obrigatoriedade do recolhimento em casa, existe o legítimo receio de que os casos de violência doméstica cresçam ou que se intensifiquem substancialmente, uma vez que as condições de isolamento têm implicações no cansaço psicológico e na obrigatoriedade de uma permanente convivência do agressor com a vítima. Sabemos que as vítimas são sobretudo mulheres. O maior número de casos é de crime cometido pelo cônjuge ou companheiro, mas as vítimas são também, sobretudo, femininas, quando é cometido contra crianças e idosos. É exatamente esta preponderância de vítimas no feminino que a Convenção de Istambul tem em conta quando constata que a natureza estrutural da violência exercida contra as mulheres é baseada no género e que a violência contra as mulheres é um dos mecanismos sociais cruciais pelo qual as mulheres são forçadas a assumir uma posição de subordinação. E aproveito desde já, para saudar os mais de 8 mil peticionários que assinaram a petição Parem de Nos Matar, que tem também como elemento central o número de femicídios e que, mais uma vez, pede a esta Assembleia que olhe para estes crimes no sentido de os travar. A assunção do crime de violência doméstica como crime público em 2010, a procura de gerar confidencialidade e auxílio de proximidade à vítima, a criação de uma rede de casas de abrigo, a formação de profissionais das forças de segurança para a matéria específica da violência doméstica, entre tantas outras questões, demonstram ser profundamente relevantes. Porém, há matérias que os verdes consideram que devem ser reforçadas para que este crime hediondo, que atenta de uma forma absoluta contra os direitos humanos, seja combatido. Uma das questões fundamentais, e porque estamos a falar de uma questão que perdura em todas as gerações, prende-se com a forma como se aborda a matéria da violência doméstica nas escolas. A escola é um local privilegiado para gerar nas presentes e nas futuras gerações tolerância zero em relação à violência doméstica e para gerar consciência sobre o que é efetivamente a violência doméstica, uma vez que muitas pessoas não abrangem na sua percepção de crime de violência doméstica aquilo que verdadeiramente o é, como as ameaças, a agressão psicológica, um estalo, um empurrão, entre outros. Para além disso, a permanência de campanhas de alerta e sensibilização são determinantes de modo a permitir que as vítimas saibam dos auxílios que lhe podem ser prestados e que os agressores não tenham dúvidas de que estão a cometer um crime e que a sociedade em geral tenha a noção de que se trata de um crime público ao qual ninguém deve fechar os olhos. O problema da violência doméstica ainda requer um conjunto considerável de medidas a adaptar e a tomar, tais como a apresentação de um relatório à Assembleia da República que detalha a forma como a violência doméstica é abordada em meio escolar, nos diferentes níveis de ensino, e que promova uma campanha de prevenção da violência doméstica enquanto durarem as medidas de prevenção e combate da Covid-19, para que se torne claro a sua natureza de crime público e de violação de direitos humanos, bem como as formas de auxílio às vítimas da violência doméstica, disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Silva. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em França, Camille Kouchner denunciou o abuso do que o seu irmão, então com 14 anos, foi alvo dentro da própria família. Este abuso durou cerca de 2 anos. Esta denúncia despoltou milhares de outras denúncias em todo o país, dando origem à campanha Me Too, o Incest. Numa delas podia ler-se: eu tinha 5 anos e numa noite o irmão da minha mãe destruiu a minha inocência e enegreceu o resto dos meus dias. No espaço de um segundo fiz 100 anos. O meu pai dizia-me que era normal descobrir o corpo da sua filha como estava a desenvolver-se. Lia-se noutro comentário. Todas estas denúncias que surgiram tinham em comum o facto de se referirem a crimes de abuso de menores cometidos dentro do próprio circo familiar, que tinham ficado por punir e que já estavam prescritos há muito tempo. Em todo o caso, esta campanha, para lá da sensibilização para este flagelo e dar a muitas pessoas a coragem para denunciar os terríveis abusos de que foram vítimas, abriu em França um debate sobre a adequação do regime de prescrição a estes crimes. Esta história foi em França, mas poderia ser em Portugal. Veja-se, por exemplo, a Associação Quebrar o Silêncio, que nos diz que os homens, quando em crianças ou jovens foram vítimas deste tipo de abuso, apenas denunciam o crime e procuram ajuda, no mínimo 20 anos após a ocorrência do abuso, encontrando-se a maioria dos homens que procuram este tipo de ajuda já nas casas dos 35 a 40 anos, sem que, contudo, toda a sua vida tenha sido marcada e pautada pelas marcas destes abusos e da violação. Isto é muito preocupante porque, no atual quadro legal, muito embora a prescrição nunca ocorra antes da vítima fazer 23 anos, estes crimes estão prescritos, em alguns casos, já há décadas. Os crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual de menores e o processo penal que lhes está associado são extremamente traumáticos para a vítima do ponto de vista físico e psicológico, o que leva a que em mais de 103% dos casos a revelação deste crime aconteça no mínimo um ano após o abuso. E voltamos a repetir, no mínimo um ano após o abuso. Ou seja, a maioria das vezes, mais anos até. As razões são múltiplas, incluem a relação da vítima com o agressor ou a agressora, a não percepção de próprios factos como crime, atenta à própria tenridade da vítima, a autoculpabilização, a falta de provas, a falta de confiança no sistema judicial ou de rede social ou familiar, situações de síndrome da acomodação e, claro, a humilhação e a vergonha. A última alteração estrutural que tivemos em Portugal às regras da prescrição destes crimes ocorreu em 2007. Passados 14 anos, é mais do que urgente que se assegure um quadro legal capaz de proteger estas vítimas. É preciso assegurar que a vítima no nosso país se sente preparada, do ponto de vista emocional, para a revelação do crime ou, por exemplo, para lidar com todos os aspectos relacionados com o seguimento do próprio processo que depois se vai despoletar. É por isso que o PAN propõe uma alteração destas regras para que o procedimento criminal não se extinga nunca antes da vítima por fazer 40 anos, quando a vítima seja menor de 14 anos de idade, ou nunca antes de decorrerem 20 anos, ou a própria vítima por fazer 35 anos, quando a vítima seja maior de 14 anos. Esta proposta, senhoras e senhores deputados, não é um ponto de chegada, mas um ponto de partida. Para uma discussão que este Parlamento tem de ter em nome do progresso social e em defesa das vítimas de abuso infantil, uma realidade absolutamente inaceitável nos nossos dias e que não podemos continuar a ignorar enquanto eleitas e eleitos e que não se coaduna com esperarmos que seja harmonizada às normas do Código Penal dos crimes de violação com outro tipo de criminologia, ou menos ainda quando não temos um sistema judicial preparado para ouvir, para acompanhar e para apoiar as vítimas, em particular as vítimas mais vulneráveis ou de tenra idade. Mas neste debate o PAN, prosseguindo também os dados e os avanços feitos na anterior legislatura, traz ainda à discussão outras duas propostas que procuram assegurar a plena concretização da Convenção de Istambul no nosso país e reforçar a proteção das vítimas dos crimes contra a autodeterminação sexual. Por um lado, queremos que todos os crimes contra a liberdade sexual passem a ser considerados crimes públicos. Não se trata de querer perseguir indiscriminadamente o agressor, uma vez que o crime será investigado de acordo com as regras gerais de imputação penal e as garantias concedidas à defesa. Também não se trata de fazer prevalecer obstinadamente o interesse comunitário na persecução penal sobre a vontade da vítima, uma vez que o PAN, seguindo as recomendações da APAV, prevê uma válvula de escape que, permitindo dar voz à vítima e valorar a sua vontade, assegura que a possibilidade de a vítima requerer a todo o tempo o arquivamento do processo. Contudo, não podemos deixar, de alguma forma, de cumprir aquilo que é um desiderato comum e coletivo e simplificar e reduzir à prática destes crimes, cumprindo plenamente os artigos 18º, número 4, 55, número 5 da Convenção de Istambul e reforçar os meios gerais de prevenção e sensibilização destes crimes. Ainda ontem, o Fundo para de Apoio à População das Nações Unidas tornou público que 55% das meninas e mulheres a nível global não podem e não têm o poder de tomar decisões sobre o seu próprio corpo.
Senhora deputada, quero concluir, se fizer favor.
Estou mesmo a concluir, Sr. Presidente. Não têm o poder de tomar decisões sobre o seu próprio corpo no que respeita à sua autodeterminação sexual. Portugal não é imune a este fenómeno e, por isso, não menos importante também desta alteração legislativa, queremos também implementar um código de conduta que assegure uma adequada cobertura noticiosa dos casos de violência doméstica.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Para concluir, aproveitamos para saudar o coletivo das Mulheres de Braga e as mais de 8 mil pessoas que se mobilizaram em dar voz às vítimas e convocamos todas as restantes forças políticas para nos acompanharem nesta mudança que há muito se exige no nosso país. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Inês Sousa Real, tem agora a palavra a Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Temos menos de uma hora para debater 10 iniciativas e uma petição sobre um dos maiores flagelos da nossa sociedade, a violência contra as mulheres. Sempre que uma mulher não denuncia uma situação de abuso sexual ou violência, o Estado falhou. Sempre que uma vítima deixa de fazer queixa por não acreditar na justiça ou pelo estigma, o Estado falhou. e falha com essa pessoa e com todas as outras que poderão vir a ser vítimas também. Se estamos preocupados em proteger as vítimas, em poupá-las de expor a sua intimidade no processo, de serem confrontadas com questões impróprias, com o estigma da sociedade, então trabalhemos para encontrar soluções. A proposta da